E nós já estamos conectadas com o maestro Afonso Portela, que é o coordenador desse projeto e vai explicar todos os detalhes para a gente. Maestro Afonso Portela, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Oi, Bruna, muito bom dia. Queria mandar um abraço também a todos os ouvintes da CBN. Trata-se de um projeto de criação de um coro lírico da Escola de Música do Acre, que tem como intenção democratizar e fortalecer a cultura coral no nosso estado. Então, a ideia principal desse projeto é, primeiro, ter um coro lírico que possa ofertar música de qualidade, de música brasileira e música também de outros países, em formato de coro, e que muitas vezes acompanhado por uma pequena orquestra ou até mesmo uma grande orquestra, e que possa disseminar esse tipo de trabalho no nosso estado, que ainda precisa ser mais direcionado para que a gente tenha mais opções de cultura musical nesse segmento.
E, maestro, de onde que surgiu a ideia de começar um projeto voltado aí para o canto coral?
Grandes instituições da música, tanto no nosso país quanto em outros países, possuem como um processo de graduação na música a criação de grupos estáveis nesse tipo de formato e em outros variados formatos. Então, o coro lírico é uma necessidade dentro de uma perspectiva de ensino musical dentro de uma instituição pública. Como nós temos a Escola de Música, que é uma instituição que tem como foco o ensino e a democratização da música e dessa arte que é tão interessante e necessária para a sociedade, a gente também aplica a ideia da intenção de ter um trabalho como esse dentro da instituição. Isso vai fazer com que nós possamos fazer os alunos praticarem mais música, consumirem mais música e também incentivarem outras pessoas a participar. Então, tem também um viés social, no sentido que possibilita as pessoas a ter uma nova possibilidade de música, uma renda também futuramente através da prática musical e do ensino e do estudo e da formalização da profissão. Então, é necessário.
Sim, exatamente, é muito necessário. E, maestro, quem que pode se inscrever? Existe aí algum critério para a seleção? Como que é?
O processo de seleção, ele parte por dois princípios. Primeiro, a inscrição aberta, em que as pessoas a partir dos 14 anos de idade podem se inscrever através de um link que vai estar disponível na página de Instagram da escola e da Secretaria do Estado de Educação. Depois desse processo, ele vai se inscrever na voz e ele já tem uma percepção de ideia de que é a dele. São quatro tipos de vozes: sopranos, para as vozes agudas femininas, ou seja, as vozes mais finas femininas; contraltos, para as vozes mais graves, ou seja, vozes mais grossas femininas; tenores, para as vozes mais agudas masculinas, ou seja, as vozes mais finas masculinas; e baixos ou barítonos, para as vozes mais graves masculinas, vozes mais grossas masculinas. Eu estou tentando frisar essa percepção de que grave é grosso, justamente porque às vezes as pessoas não têm entendimento. Então, depois desse processo que ele faz na inscrição online, ou também, se eu não tenho um computador, como é que eu faço? Você pode ir diretamente lá na Escola de Música, que fica na Avenida Central, número 92, Conjunto Tucumã, e fazer a sua inscrição presencial. Alguém vai estar lá auxiliando, vai colocar você, fazer a sua inscrição. Depois desse processo, no dia 23, a gente vai lançar o resultado das inscrições já com uma sequência de avaliação. As pessoas vão ter o dia certo e o horário certo para ir fazer a avaliação. E a gente vai fazer um pequeno teste de aptidão para perceber a aptidão que a pessoa tem para o coro, porque por se tratar de um coro lírico, a gente vai precisar de um certo nível técnico compatível com a necessidade do repertório que a gente pensa em fazer. E depois disso a gente vai ser lançado o resultado. Com umas 127 vagas preenchidas, esse coro vai fazer apresentações no estado, no município, e também participar da cantata de Natal, que acontece todos os anos na Esplanada do Palácio Rio Branco.
E, maestro, qual que é a quantidade de vagas disponíveis?
Olha, nós temos 127 vagas disponíveis e mais a mesma quantidade para o cadastro de reserva. Ou seja, a gente faz um levantamento. Nesse primeiro momento, você não conseguiu entrar, ingressar, isso não quer dizer que você não vai ser chamado. Vai ter uma segunda chamada, uma terceira chamada, a depender também de evasão, ou de pessoas que desistiram no meio do caminho, ou pessoas que não foram para fazer o teste de aptidão. Então, Eu aconselho quem tiver interesse, quem tiver prática, quem gostar de cantar e quem quiser participar de um projeto desse, que é um projeto particularmente muito bonito, que se inscreva, que tente, que não custa nada tentar.
Muito legal. E como que vão funcionar os ensaios? Quais são os dias da semana, os horários?
Os ensaios sempre vão acontecer nas quintas-feiras, a partir das 19 horas. Então, nós vamos fazer os ensaios, a partir do primeiro dia de ensaio já vai ter repertório. Dentro do processo, a gente vai trabalhar também a técnica vocal para algumas pessoas. E o repertório já vai ser selecionado, já está pré-selecionado, na verdade. As pessoas já vão chegar lá e já vai cantar. Quem tiver que passar no processo seletivo, no primeiro dia, já vai estar cantando o repertório que vai ser cantado mais adiante.
Legal. E qualquer pessoa pode se inscrever ou só aqueles que têm mais afinidade aí com a música?
A inscrição é livre. Assim, a gente aconselha que as pessoas que têm um pouco mais de afinidade, mas às vezes também a questão da percepção sobre o que é ter afinidade, ela é relativa. Porque às vezes eu penso, por exemplo, me colocar na posição como se eu fosse um terceiro. Eu poderia pensar que não tinha afinidade, mas é preciso um profissional da área avaliar para saber isso. Né? E às vezes acontece de pessoas que pensam que tem muita afinidade e o profissional da área avalia e as pessoas não têm tanta afinidade. Então, eu acredito que nesse quesito é interessante que a pessoa que tem interesse se inscreva. Ela vai lá, se inscreve e deixa a gente fazer essa parte da percepção que é conveniente a quem passou uma vida estudando sobre o assunto, né? Então, se inscrevam. Não deixe de se inscrever por achar que não tem afinidade, porque pode ser que você tenha e não consiga perceber que você tem grande afinidade. Então, a partir dos 14 anos de idade, pode se inscrever.
Muito legal. Então, pensando nisso, eu acho que eu vou até me inscrever para aprimorar. Então, como que vai funcionar os ensaios?
Os ensaios de grupos de coros líricos, orquestras, também são divididos em partes. Um coro, geralmente, a gente faz um momento de preparação do corpo, que é um alongamento, um aquecimento vocal, né, um momento de concentração para começar o ensaio. Em um segundo momento, a gente começa a fazer a passagem de repertório. Nesses primeiros encontros, a passagem de repertório ela é um pouco mais detalhada, justamente porque é preciso aprender. E como se trata de um projeto de canto de música polifônica, ou seja, polifonia, que tem mais de um som ocorrendo ao mesmo tempo, tem uns quatro ou três ou quatro sons ocorrendo ao mesmo tempo, então tem que ser minucioso. A gente vai passar notinha por notinha para a pessoa poder aprender a melodia, cada voz aprender a sua melodia. E no terceiro momento a gente tenta juntar essas vozes para ver como vai soar. Depois disso a gente faz o coletivo e faz uma pequena reunião reflexiva sobre o ensaio, sobre o que pode ser melhor, o que pode, de sugestões dos alunos também, porque dentro de um princípio que eu acredito como maestro, e o maestro não é superior a ninguém, não é superior a nenhum integrante. Ele pode, às vezes, ter mais conhecimento da área específica, mas isso não torna ele superior. Então, é importante também aceitar os feedbacks, escutar e refletir sobre o processo. Afinal, o processo de ensino de orquestra, de coro, é um processo coletivo. O maestro não faz som sozinho, assim, então ele precisa também ouvir os demais participantes e a partir dessa ideia, contemplar o interesse coletivo, que é fazer música de qualidade. Afinal, né, a vida sem a música seria um erro, como foi bem colocado pelo Nietzsche.
Exatamente. E, maestro, já tem aí um calendário de apresentações?
O calendário de apresentações ele vai ser definido somente após nós concluirmos o processo de seleção. Mas assim, porque justamente pode ocorrer de a gente pegar um grupo muito bom e já conseguir montar repertório em 2 meses. Mas pode ser que o grupo ainda precise de um pouco mais de ensaio. Mas a minha ideia principal é que a gente tenha pelo menos apresentações bimestrais de repertórios variados. E dentro do repertório, uma coisa que eu não comentei, que eu achei válida, é a inclusão de repertório de músicas de compositores locais, arranjados para 4 vozes e às vezes para 4 vozes e também para instrumentos. É uma coisa que a gente pouco vê ainda aqui.
Muito legal. E para a gente finalizar, maestro, fala para a gente, para os ouvintes, qual que é a importância desse projeto para o cenário musical aqui do Acre?
Olha, acho que é muito válido a gente pensar que o Acre é um estado em desenvolvimento em vários segmentos, inclusive no cenário musical. Então, a música coral e a música de câmara, a música de orquestra, a música coletiva como um todo, ela tem uma capacidade de socialização muito, muito imponente. Para você ter uma noção, quando as pessoas cantam juntos em coro, o coração das pessoas sincroniza e batem ao mesmo tempo. Então, pensando nesse tipo de proposta, a gente precisa começar a entender que a arte, ela é muito relevante no sentido de proporcionar sociabilidade, de proporcionar a capacidade de trabalhar no coletivo, de ensinar às pessoas o meu lugar de fala, o meu lugar de silêncio, e também de dar oportunidade àquelas pessoas que não têm. Eu costumo dizer que eu nunca vi um músico ou um artista com uma arma na mão, porque eu sempre vejo essas pessoas fazendo arte, não fazendo violência. Então, é muito necessário a gente poder investir nesse tipo de trabalho, nesse tipo de atividade, porque influencia as pessoas a seguirem o caminho certo. Então, a música tem esse poder. E se você tem interesse em cantar e aprender mais sobre música, e se tornar um profissional, quem sabe um maestro, quem sabe um grande cantor, um instrumentista, procure a gente. A Escola de Música do Acre está disponibilizando esse projeto a mais, mas não é o único, são vários outros projetos. E sob a direção do nosso coordenador-geral, que é o professor Alisson Barbosa, que é um excelente profissional também, a gente está caminhando muito bem. E eu acho que é isso, meu amigo. Muito obrigado.
Maestro Afonso, eu quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista e que você tenha um ótimo dia.
Muito obrigado, você também.